está prometido. O panorama urbanístico das cidades está de novo a mudar e desta vez não é para melhor. A urgência em construir habitação e os prazos apertados para investir o dinheiro do PRR, o dinheiro de Bruxelas, do Plano de Recuperação e Resiliência, estão a deixar para trás a qualidade e o equilíbrio entre o edificado e o espaço público. O alerta é feito por alguns investigadores que analisaram o antes e o depois da Expo 98 e que modificou urbanisticamente a parte oriental de Lisboa, sendo naquela altura um exemplo para tantas outras cidades no país. Desta análise resultou o livro Os Grandes Trabalhos e o Desejo da Cidade de Exceção. Ora, a jornalista Paula Verã conversou com o coordenador Paulo Tormenta Pinto, professor de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Começou por tentar perceber o que é isso de uma cidade de exceção.
Denominamos este livro com este subtítulo Cidade de Exceção porque grande parte destes processos que envolvem política de cidades e envolvem política urbanística foram desenvolvidos, de facto, com mecanismos de exceção, procurando encontrar formas de antecipar, de resolver, de concretizar, digamos, objetivos de transformação do território. O livro que nós desenvolvemos a propósito de um projeto de investigação que chamámos Os Grandes Trabalhos, procura enquadrar um período particular do urbanismo em Portugal, que, de certo modo, começou a ser desenhado ainda na década de 90, teve o seu momento mais alto na Expo 98 e depois, a partir da Expo, um conjunto de iniciativas que foram sendo desenvolvidas a nível nacional através do programa Polis, nomeadamente, que acabaram por levar os mesmos conceitos da Expo a um conjunto significativo de cidades portuguesas. Cerca de 30 de cidades portuguesas foram intervencionadas com o programa Polis, algumas ao nível dos seus centros urbanos, outras cidades históricas, mas acabou por ser um grande movimento.
E que cidades foram essas?
Por exemplo, aqui na zona da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, há uma cidade como, por exemplo, Setúbal, onde o programa Polis teve bastante impacto na requalificação das áreas centrais da cidade e até na própria proximidade com a zona ribeirinha. Outros sítios onde o programa também foi aplicado com algum impacto, mas terá ficado a meio e não terá dado os melhores frutos, por exemplo, eventualmente na costa da Caparica.
E houve cidades no norte, por exemplo, no interior?
No norte, no interior, sim, por exemplo, podemos citar cidades como Vila Real, como Viana do Castelo, onde o programa teve um grande poder transformador, não obstante o famoso edifício Coutinho, Castelo Branco, Covilhã, mas também no sul, portanto, um conjunto de cidades, enfim, Albufeira, Silves, Beja, ou seja, uma expansão muito grande, uma alteração muito, muito significativa dos padrões urbanos. Nós, aliás, no nosso livro, arriscamos até a dizer que este movimento acabou por criar um perfil de utilizador muito específico, ao qual chamamos o Homo Expo, não é? Porque nos pareceu muito sintomático durante o nosso processo de pesquisa, ao estarmos a visitar, por exemplo, na Guarda, uma intervenção num parque, perceber que ao final do dia as pessoas conseguem sair das suas casas, frequentar estes parques em caminhadas, em corridas, uma certa transformação do seu modo de vida, pensando nas qualidades da sua própria saúde, do seu bem-estar, no seu ócio, ou seja, acabou por criar um perfil também de utilizador que
mais exigente.
Mais exigente, com outros padrões, etc. Isso parece-nos muito sintomático.
O receio agora é uma construção desenfreada, porque há dinheiro, e que falte esse equilíbrio porque são as construtoras que estão no top e não os arquitetos?
Essa observação é uma observação pertinente. É necessário fazer um trabalho com algum distanciamento crítico, como aquele que nós tentámos fazer a propósito deste período, a que nós denominamos o período dos grandes trabalhos. A partir de 2020, sobretudo com o efeito da pandemia, há qualquer coisa que muda. Muda também o tipo de financiamento, temos o plano de recuperação e resiliência, e voltam para cima da mesa problemas que, de certo modo, estavam adormecidos. Um deles, com grande preponderância, é o problema da habitação.
E há uma pressa de construir?
Exatamente, e há uma pressa de resolver estes problemas, há uma pressa de conseguir executar os planos orçamentais. No caso da habitação, são 28 mil milhões de euros para construir 26 mil fogos até 2026, portanto é um objetivo muito, muito grande.
E estamos a perder tudo aquilo que acumulamos nesta altura?
Sim, podemos eventualmente perder alguma dessa acumulação de conhecimento, essa acumulação crítica, mas o que é certo é que praticamente este plano de recuperação e resiliência corresponde a um começar de novo, não é? Quase uma tábula rasa do que nós poderíamos imaginar que tínhamos realizado. Portanto, e por exemplo, hoje em dia nós começamos a assistir no meio desta necessidade da urgência a uma relativização dos padrões de qualidade. Por exemplo, nós não podemos ignorar que a dimensão da habitação tem também uma vertente simbólica. Ou seja, as pessoas precisam de habitação, mas não querem habitar a qualquer custo. As pessoas precisam de espaços qualificados, precisam de uma cidade pensada, planeada, com serviços de proximidade. A habitação não se resolve só com casas, não se resolve só com os metros quadrados domésticos, não é? Resolve-se com um conjunto de outras situações. Desde logo, como tinha levantado há pouco, as questões da mobilidade, que são muito importantes.
Considera que o facto do turismo em Portugal estar também já muito enraizado, e isso preocupa também as várias autarquias de todo o país que querem ter turistas, isso pode ajudar também a criar esse equilíbrio, ou seja, não ser só edificar, não ser só construção de prédios, mas ter também essa preocupação da envolvência?
Essa questão é muito pertinente e é muito interessante, porque o turismo é uma área produtiva muito importante na nossa economia. Temos que conseguir perceber este ativo sem o diabolizarmos, mas também aqui, por exemplo, ao nível destes mecanismos de recuperação e resiliência, é importante perceber como é que isto poderia ser feito, não é? Portanto, nós tínhamos aqui que pensar também na descentralização deste setor, não é? Portanto, ou seja, nós sabemos que há uma grande concentração, uma grande procura, por exemplo, no contexto de Lisboa, no contexto das áreas, digamos, com maior singularidade, que são também as áreas sobre as quais existe maior divulgação internacional, e é aqui que os turistas acabam por vir e por querer visitar. E, portanto, era importante introduzir novas narrativas no país, portanto, que tornasse o país nas suas dimensões, também no seu interior, na sua territorialidade.
Nas várias experiências,
etc., que conseguíssemos que existisse aqui um efeito descentralizador também das áreas do turismo. Nós assistimos, por exemplo, o turismo e o excesso de procura externa naturalmente criou processos muito gravosos ao nível da habitação. Portanto, falamos até em certos casos na expulsão da cidade ou na dificuldade das pessoas de se manterem nos seus locais habituais, dada a pressão imobiliária que estes mecanismos causaram. Mas seria inteligente se nós conseguíssemos aproveitar estas ondas, não é? Portanto, e reconduzi-las para o seu local próprio, não é? E era importante que a habitação, sendo um bem essencial, enfim, uma das bandeiras da democracia, que ela pudesse ficar salvaguardada destas oscilações relacionadas com as oscilações, enfim, do mercado internacional, das crises financeiras, etc. Era, de facto, um setor que precisava de ter alguma estabilidade, não é? E, por isso, eu tenho algumas reservas relativamente a uma mudança de entendimento sobre estes pressupostos.
Paulo Tormenta Pinto, professor de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE, entrevistado pela jornalista Paula Vera.